A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa quarta-feira nós vamos conversar com o advogado e professor Dr. Arnaldo Faivro Busato Filho. Ele traz para a gente mais informações sobre crimes contra a dignidade sexual. Nós vamos falar mais especificamente a respeito das mudanças trazidas pela Lei 12.015. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Arnaldo. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é todo nosso.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais foram as principais modificações trazidas pela Lei 12.015, que reformulou a parte do Código Penal que trata dos crimes sexuais?
Sim, numa visão geral, houve um avanço muito importante. Essa lei de 2009, que você se referiu, ela racionalizou o tratamento dos crimes contra a dignidade sexual. Aumentou as penas naqueles casos em que era cabível esse aumento e trouxe uma proteção mais efetiva para as vítimas, inclusive eliminando do nosso Código Penal um certo ranço machista, por assim dizer, um certo ranço de gênero, não é? Que, por exemplo, tratava a mulher como vítima só quando ela fosse uma mulher honesta, que privilegiava atentados contra a genitália feminina. Enfim, o nosso código padecia desse ranço, né, de gênero, e isso foi alterado com essa legislação 2009, que trouxe uma evolução muito importante a respeito.
E, doutor, por que houve a unificação dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor?
Porque o bem jurídico é o mesmo. É a liberdade que a vítima tem de dizer não. O que a lei penal protege, portanto, é a autodeterminação no campo sexual das pessoas. E não só a mulher tem direito de dizer não, o homem também. Na legislação anterior, apenas a mulher podia ser vítima de estupro. Isto porque o estupro consistia na prática da conjunção carnal. Era necessário que houvesse penetração, então, do órgão sexual masculino ou feminino para que se caracterizasse o estupro, né, consumado ou tentado. Havia também o crime de atentado violento ao pudor com a mesma pena do estupro. Então, a nossa lei dava um tratamento diverso para atentados ao mesmo bem jurídico. E o homem ficava alijado da condição de sujeito passivo do crime de estupro. Com essa unificação, hoje o crime consiste em constranger através de ameaça ou violência a vítima, seja ela homem ou mulher, a prática de qualquer ato que atente contra a sua dignidade sexual. Ou seja, não só a conjunção carnal configura o crime, sexo oral, sexo anal ou qualquer outro ato libidinoso, desde que praticado contra a vontade da vítima, seja ela homem ou mulher, já vai caracterizar o estupro. Portanto, houve um tratamento unificado e mais racional, mais justo para o delito.
Doutor, nós podemos afirmar que essa nova legislação, ela deixa mais claro que a anterior, que o crime de estupro é um crime hediondo?
Sim. Até o advento dessa lei, em 2009, só era crime hediondo aquele estupro que resultasse em lesão corporal ou em morte. Hoje, o estupro simples já é crime hediondo. O estupro simples, o estupro de vulnerável, enfim, os crimes mais graves contra a dignidade sexual hoje recebem um tratamento de crimes hediondos, o que é mais justo.
Sim. E, doutor, qual que é a pena para o crime de estupro? Essa lei, ela trouxe penas mais rígidas ou não?
Sim. Para o estupro do caput, o estupro simples, digamos assim, a pena é de 6 a 10 anos de reclusão. Se houver lesão corporal resultante do estupro, a pena aumenta de 8 a 12 anos de reclusão. E se houver morte em consequência do estupro, a pena passa de 12 a 30 anos de reclusão.
Uhum.
Se a vítima for considerada vulnerável, ou seja, se houver estupro de vulnerável, de acordo com o artigo 217, letra A, aí a pena é de 8 a 15 anos de reclusão para o estupro de vulnerável simples, ou seja, as penas foram elevadas.
Uhum.
O tratamento foi mais adequado nesse aspecto.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado e professor Dr. Arnaldo Faivel Busato Filho. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre crimes contra a dignidade sexual, mais especificamente o crime de estupro. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Arnaldo, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes agora quais que são as qualificadoras previstas em lei para o crime de estupro?
Olha, as qualificadoras são essas que me referi. Lesão corporal,
uhum,
e morte.
Uhum.
Se houver lesão corporal, a pena passa, né, de 8 a 15. Se houver morte, ela passa de 12 a 30 anos de reclusão. Existem também causas de especial aumento da pena, chamadas majorantes. Aí, para todos os crimes contra a dignidade sexual, não só para o estupro. Então,
uhum,
se o agente praticar o delito na companhia de mais outros coautores, aí a pena se aumenta da quarta parte. Se ele for ascendente, descendente, cônjuge ou tiver algum poder, alguma, enfim, superioridade hierárquica sobre a vítima ou tiver uma especial condição sobre a vítima, a pena pode ser aumentada até a metade. Isso quer dizer, então, que o marido pode estuprar a esposa.
Uhum.
Pode haver o estupro do marido contra a esposa. E aí, a pena do marido que praticou esse estupro, além de eventuais qualificadoras, ainda receberá um aumento de até a metade.
E, doutor, na sua opinião, essa legislação, ela evoluiu tecnicamente em muitos aspectos?
Ah, com certeza, né? Inclusive mudando a objetividade jurídica, o bem tutelado, bem protegido,
uhum,
para a dignidade sexual. Ou seja, enfatizando, né, que o que a lei protege é o poder de autodeterminação do ser humano no campo da sexualidade. Ou seja, o direito que as pessoas têm de dizer não, de não permitirem que o seu corpo físico fique sujeitado à lascívia de outrem, né? Que é uma violência tremenda, causa traumas, é praticada por um especial tipo de autor, são pessoas que, via de regra, são portadoras de parafilias sexuais, são pessoas dotadas de alta periculosidade. Então, se fazia necessário realmente esse tratamento mais racional e mais rigoroso para melhor proteção do ser humano.
Doutor, o senhor já comentou um pouco aqui no começo da nossa entrevista, mas para os nossos ouvintes entenderem melhor, como que é caracterizado o crime de estupro de vulnerável?
O estupro de vulnerável consiste na prática de qualquer ato sexual, ou seja, qualquer ato que tenha cunho libidinoso, natureza libidinosa, contra menores de 14 anos, contra qualquer pessoa que tenha menos de 14 anos,
uhum,
né? E também contra pessoas que, por serem portadoras de alguma doença mental ou, enfim, de alguma condição que reduza a sua capacidade de discernimento no campo sexual, ou ainda qualquer pessoa que esteja numa especial situação de vulnerabilidade, por exemplo, uma moça que ingere bebida alcoólica,
uhum,
ou ingere uma droga. Enfim, qualquer pessoa que fique suscetível por não poder resistir, não é, à lascívia de outrem, aí nós temos o estupro de vulnerável, de acordo com o artigo 217, letra A do Código Penal.
E as penas para esse crime são um pouco mais severas, não é
são,
mesmo?
São. Se o crime for simples, ou seja, sem resultado de lesão corporal e de morte, a pena é de 8 a 15 anos de reclusão. Só para você ter uma ideia, Jéssica,
uhum,
a pena mínima do homicídio é de 6 a 20 anos. Esta pena para o crime de estupro de vulnerável é superior, portanto, ao mínimo do homicídio. O mínimo do homicídio é 6,
uhum,
a do estupro de vulnerável é 8.
Uhum.
Ou seja, o legislador foi bastante rigoroso nesse aspecto.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado e professor Dr. Arnaldo Faivro Busato Filho. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
Eu sou Miguelina, moradora aqui do Boqueirão. Sempre estou ouvindo a rádio É Paraná, AM 630.
A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores e amantes da poesia e da literatura. A Feira do Poeta abre de domingo a domingo em horário comercial e oferece uma programação intensa de encontros, lançamentos, declamações e performances. Mais informações? 3321-3255.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajuda esposas a voltarem para seus maridos.
Ajuda avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso eu preciso da sua ajuda.
Eu sou a Santa Casa.
Ao doar para a Santa Casa, você transforma não apenas a vida de um paciente, mas também de todos que o amam. Faça sua doação em santacasa.org.br. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda as pessoas.
A Copel Telecom leva internet de graça para a faixa de areia das praias do Paraná. Assim você fica mais tempo à beira-mar e aproveita melhor as suas férias.
Confiança toda hora, no trabalho, lazer, prazer, é, tem Copel.
Wi-Fi de graça da Copel Telecom, neste verão também em Paranaguá, Antonina, Morretes e Ilha do Mel. Copel Telecom, confiança é o que liga a gente. Governo do Paraná.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje são crimes contra a dignidade sexual. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado e professor doutor Arnaldo Faivro Busato Filho. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, o senhor agora poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa dizermos que a ação penal para o crime de estupro é em regra pública?
Ela é pública, porém condicionada à representação do ofendido ou do representante legal do ofendido. Isso significa o seguinte, que o Ministério Público, que é o órgão encarregado de processar criminalmente o estuprador, só poderá fazê-lo desde que a vítima ou seu representante legal manifeste a vontade de que haja instauração do processo, através da representação. Então, a ação penal não é pública incondicionada, é condicionada à manifestação da vontade da vítima por meio da representação, salvo naqueles casos em que resultar lesão corporal ou morte do estupro. Aí sim, aí a ação é pública incondicionada. Mas se não houver lesão corporal ou morte, a vítima tem que fazer a representação, sob pena de não acontecer nada em termos de justiça criminal contra o agressor.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia agora falar um pouco para a gente também sobre as características desse delinquente que comete o crime de estupro?
Olha, muito raramente o estupro é cometido em caráter ocasional. É, na grande maioria dos casos, e estudos comprovam isso, ele é praticado por um especial tipo de autor. A criminologia chama de pessoas portadoras de parafilias sexuais. São delinquentes dotados de alta periculosidade, porque eles não conseguem se controlar. Na Bélgica, por exemplo, Jéssica, houve uma proposta do governo de castração química voluntária para todos os condenados por estupro e por pedofilia. Uhum. E, por incrível que pareça, todos os condenados aderiram a esse programa de castração química voluntária. E justamente alegando que eles não conseguiam se controlar, eles sabiam que se eles voltassem às ruas, eles tornariam a delinquir e eles queriam se livrar, enfim, dessa pressão que eles próprios sentiam como sendo prejudicial para eles e para a sociedade. Então, por aí, nós percebemos que esse crime de estupro, principalmente estupro de vulnerável, atos de pedofilia, são praticados por delinquentes de alta periculosidade, portadores de transtornos mentais, ainda que sejam penalmente imputáveis. E talvez devemos repensar a questão da punição desses delinquentes, uhum. inclusive propondo esse tipo de tratamento que vai controlar a libido deles e vai fazer com que eles consigam, portanto, sopitar, eles consigam evitar, né, de reincidir, porque as taxas de reincidência são altíssimas nesse tipo de crime.
Uhum. Então, por mais que as penas sejam severas, que o delinquente fique muito tempo na cadeia, é muito comum que a hora que ele volta para a sociedade, ele cometa o mesmo crime, doutor?
Ele é um seríssimo candidato à reincidência. Os índices de reincidência ultrapassam 80%. Cadeia, a rigor, não seria o melhor ou o mais adequado tratamento jurídico penal. Eu penso que a privação da liberdade deveria ser associada também com a oferta para o condenado de um programa que ele vai aderir ou não, vai depender da vontade dele, de controle químico, de castração química.
Uhum.
É a única maneira de efetivamente controlar esse tipo de infrator.
E, doutor, de que maneira uma vítima do crime de estupro ela pode procurar ajuda após esse ato?
Ela deve procurar imediatamente uma delegacia de polícia, se possível acompanhada do seu responsável, se ela for uma menor, uma pessoa incapacitada por alguma razão, e de pronto manifestar sua intenção pela instauração da ação penal. Ou seja, de pronto ao procurar a polícia, já formular a representação. Essa representação não depende de uma petição, de um documento formal. Basta que ela compareça perante autoridade policial, perante uma autoridade pública, e manifesta a intenção de que haja a repressão jurídico-penal, a repressão processual contra o seu agressor.
Uhum.
Então é fundamental que ela faça isso, porque se ela não fizer isso, as autoridades não vão poder agir. A polícia, quando muito, vai poder instaurar um inquérito, mas o Ministério Público não vai poder processar o agressor. Então é fundamental que a vítima faça a representação.
Doutor, o senhor poderia agora explicar para a gente como que vai funcionar esse processo após a denúncia da vítima?
Após a denúncia, após a representação da vítima, o Ministério Público oferece a denúncia contra o agressor e aí tem início a fase da instrução processual, né, com a coleta de provas, culminando com o interrogatório, né, do acusado. E aí vem a sentença. Se houver condenação, muito provavelmente a pena deverá ser cumprida em regime fechado, e aí o condenado é encaminhado a um estabelecimento de segurança máxima, uma penitenciária, e vai cumprir a sua pena. Só que ele vai cumprir a pena naqueles períodos previstos na lei e vai obter um benefício, né? Num dado momento ele vai retornar ao convívio social. E nós sabemos também que este tipo de condenado, aquele que é considerado estuprador, ele é alvo de muita violência dentro da própria prisão. Ou seja, os demais internos, os demais condenados, têm um preconceito enorme contra o estuprador. Via de regra, o estuprador é alvo de violência sexual na cadeia. Então, a cadeia em si não vai ser jamais a resposta pelo menos como única, né, resposta mais adequada a esse tipo de delito. São pessoas que, mais do que cadeia, elas precisam de um tratamento porque são pessoas portadoras de distúrbio mental.
Uhum. E, doutor, pessoas que cometem esse crime, elas podem progredir de regime ou não?
Podem, uhum. Podem. Mesmo sendo crime hediondo, elas podem progredir. A única diferença é que, para o condenado por crime hediondo, o tempo de permanência no regime mais gravoso é um pouco maior. Mas ele vai poder ir do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Ou seja, dentro de um certo período de tempo, ele vai retornar ao convívio social.
E, doutor, além do crime de estupro, quais são os outros crimes contra a dignidade sexual que o senhor poderia citar para os nossos ouvintes?
Nós temos um catálogo bastante abrangente. Temos o estupro de vulnerável, temos o crime, que foi uma evolução muito importante também, o crime de assédio sexual, ainda que a pena seja leve, seja de 1 a 2 anos e de detenção, não de reclusão, mas foi uma evolução muito grande, porque protege sobretudo a mulher no ambiente de trabalho, aquela mulher que fica sujeita a um superior hierárquico que muitas vezes abusa dessa condição e quer obter dela algum tipo de vantagem sexual. Então, basta que essa mulher seja alvo de um constrangimento de caráter sexual por parte de alguém que tem uma ascendência sobre ela para que esse crime já se configure. Isso foi muito importante, né? Que realmente blinda, né, a pessoa, sobretudo a mulher, em ambiente de trabalho, de certos abusos que são, infelizmente, né, costumeiros na nossa sociedade ainda. Né? Então, nós temos um catálogo enorme de delitos. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê outros tantos delitos para proteger vítimas menores de 18 anos. De maneira que, em termos de legislação, Jéssica, nós podemos dizer que nosso país está muito bem servido. A questão é aplicar essa legislação. Aplicá-la e, inclusive, prevendo outro tipo de sanção, como tratamentos, né, mais adequados, justamente para que as vítimas fiquem mais protegidas e os infratores possam realmente retornar ao convívio social sem que represente ainda uma ameaça para a sociedade.
Uhum. E, na opinião do senhor, tem acontecido falhas na aplicação dessa legislação?
Quase sempre, porque as vítimas ficam muito intimidadas em denunciar seus agressores, quando elas conhecem seus agressores, principalmente quando ela tem uma relação muito próxima com o seu agressor. Não é? É aquela coisa também da Lei Maria da Penha, da violência contra a violência doméstica contra a mulher. Não é? Então, muitas vezes, a polícia e a justiça criminal não são mais efetivas por conta do fato de não receberem denúncias, de não chegar ao seu conhecimento, né, esses fatos. E isso se explica também porque, às vezes, a própria vítima quer evitar o que se chama do estrépito, né, da repercussão do fato, que, às vezes, para ela, pode ser uma violência secundária ou terciária, pior até do que o próprio delito.
Uhum. Doutor, a nossa legislação, ela garante o direito de uma mulher abortar uma gravidez oriunda de um estupro?
Sim. De acordo com o artigo 128, chamado aborto sentimental, né, é uma das hipóteses legais da prática do aborto. A mulher que engravidar em decorrência de um estupro poderá, sim, praticar o aborto, e o médico que realizar nela o aborto tampouco vai cometer algum crime, porque a lei descriminaliza esse fato, quando a gravidez for resultante do estupro.
Doutor, para a gente finalizar nossa entrevista, o senhor poderia só falar um pouco mais para os nossos ouvintes, na sua opinião, como especialista, como que o poder público deveria tratar essa questão?
Com muito rigorismo, justamente por ser um fato muito grave, costuma acontecer bastante. Nós sabemos que em baladas, na vida noturna, aquela questão de você ministrar algum tipo de estupefaciente, o tal do Boa Noite Cinderela, tem acontecido muito. Então, lamentavelmente, a violência sexual, sobretudo contra a mulher e contra menores, é um fato que vem aumentando ao invés de diminuir. Isso vai exigir das nossas autoridades um tratamento mais racional, não só rigoroso em termos de punição pela lei penal, mas também prevendo, como havia sugerido antes, formas alternativas de punição para controlar, para inibir esse tipo de violência. Também é muito importante a educação, é muito importante conscientizar as pessoas, resgatar o respeito pela dignidade das pessoas, a dignidade que a pessoa tem no campo da sexualidade, em termos de autodeterminação e de exigir respeito ao seu corpo. Não é? Então, nós temos aqui aspectos culturais, políticos, institucionais e também de repressão.
Uhum. Doutor, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
Olá, meu nome é Jemima Dantas, de Campina Grande do Sul.